also just a girl standing in front of a boy asking him to love her.
I love you.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago.
E eu sou a Lari.
Hoje, Lari e eu estamos aqui com dois convidados muito ilustres para a nossa mesa de conversa. Eu vou começar com o Lucas, que é estreante no Supercuts. Seja muito bem-vindo, Lucas. Dê um alô para os nossos ouvintes.
Olá, Thiago. Olá, Lari. Primeiro, agradeço o convite, né? Olá a todos que estão ouvindo a gente. Então, só para me apresentar um pouquinho, né? Já que é a minha primeira vez aqui. Meu nome é Lucas Ravazzano. Eu sou doutor em Comunicação e Cultura Contemporânea pela Universidade Federal da Bahia. Trabalho como pesquisador no Laboratório de Análise Fílmica da Universidade Federal da Bahia. Além de ser professor da UniFTC Salvador, que é uma universidade privada aqui em Salvador, nos cursos de comunicação, e sou crítico e redator do site Rapsódia Boêmia, né, que já tem aí um tempinho de estrada.
Nosso outro convidado é um convidado muito cativo, muito querido, né, que a gente sempre adora receber, e é João Vitor. Tudo bem, João?
Oi, Thiago. Oi, Lari. De novo, obrigado pelo convite. É um prazer voltar à mesa do Supercuts. E queria dar as boas-vindas, né? Dar oi para o Lucas também. É um prazer dividir a mesa com ele. Olá para todos os ouvintes. Eu vou me apresentar brevemente, que eu voltei a fazer vídeos para a internet, né? Eu tenho um canalzinho no YouTube, cena pós-créditos. Mas no final a gente fala mais disso. Muito legal voltar aqui à mesa.
Exatamente, pessoal. Hoje o assunto da nossa mesa é Bottoms. Eu estou apresentando pelo título em inglês, porque teve um pequeno problema com o título em português, né? Esse rollout do título em português deu uma polêmica, mas em português ele chegou para nós no Amazon Prime como Clube de Luta para Meninas, né? Ou ele também recebeu o excelente nome Passivonas, que infelizmente não foi o nome validado, mas vamos falar aqui do Passivonas / Bottoms / Clube de Luta para Meninas, que é um filme dirigido pela Emma Seligman, uma diretora canadense, né? Conta aí com a querida Rachel Sennett no elenco e etc. Queria perguntar para vocês, assim, a Emma Seligman, ela fez um filme que Larissa e eu vimos e gostamos, que é o Shiva Baby. Vocês viram esse filme? Vocês tinham alguma expectativa para esse filme? Eu sei que, por mais que ela tenha dirigido apenas um filme, a cinefilia estava com uma certa expectativa com esse filme e tal. Vocês tinham expectativa pro... Eu vou chamar de Bottoms, tá, pessoal? Eu peço perdão para quem não gosta do estrangeirismo, mas vocês estavam com expectativa com relação a esse filme? O que vocês têm a dizer com relação a isso? Começar contigo, Lucas, pode ser?
Pode, Thiago, pode sim. Bom, eu tinha assistido Shiva Baby, né? Eu acho um filme bem bacana, assim, né? Como ela faz muito com bem pouco, né? Se passa em um espaço só e traz todo esse senso de ansiedade, de inadequação ali da protagonista. É um filme que eu acho bem bacana. Tava curioso para ver Bottoms, mas não era um filme que, assim, eu acho que vai ser isso, vai ser aquilo, né? Achei até uma escolha estranha, né? Uma comédia adolescente, tipo, ela sai daquilo ali, né? Que, tipo, claro, tem um viés de comédia, mas ela sai para outra coisa, mas ao mesmo tempo curioso, é isso, né? Um filme de estreia muito interessante. Tem duas protagonistas que também têm feito muita coisa interessante, né? A Rachel Sennott, que tava no Shiva Baby, fez Morte, Morte, Morte. A Ayo Edebiri, que tá em uma porrada de coisas esse ano. Bottoms, o Urso, a segunda temporada, a voz da April O'Neil na animação da Tartaruga Ninja. Eu tinha esperança, né, de fosse algo interessante e diferente, mas é bem diferente no sentido positivo mesmo de Shiva Baby, e ela vai por caminhos bem inesperados, assim, dentro dessa estrutura de comédia adolescente. É quase algo meio autoparódico, assim, e ela constrói coisas que você não imaginaria, né, mesmo diante da premissa. Ela vai num grau de doideira muito acima, assim.
Pois é, eu assisti ao Shiva Baby, eu só assisti ao longa, não assisti ao curta, né? Primeiro, eu acho interessante, né, pontuar, né, que o Shiva Baby, ele começa como um curta de 2018, depois ela faz em 2020 a versão longa-metragem. Mas eu acho que ainda a versão longa, além de ser um filme curto, que não chega a ter uma hora e meia, tem uma hora e vinte, acho que são 78 minutos... ele tem uma estrutura de curta-metragem mesmo, sabe? Assim, essa questão de você fazer o filme com 20 contos que está ali no bolso, com quem você já conhece e tal. E eu acho isso, no mínimo, louvável. Não é um filme que eu tenha amado, ainda que eu acho que ele consegue... Eu acho que a gente consegue já tirar desses dois filmes, né? Mesmo ela não sendo uma diretora com uma carreira muito longa, algumas marcas dela, especialmente nessa forma dela tratar o humor de uma forma mais absurda, um pouco de humor negro em o Bottoms, né? Eu acho que é um exemplo claríssimo disso, né? A conclusão do filme, para mim, é assim, é um exemplo muito, muito claro disso. E não é um filme que eu tava ansioso, digamos assim. É um filme que eu vi sendo elogiado por aí. Eu gostei do Shiva Baby, mas não morro de amores. Eu acho que ele é competente, acho que é um filme legal. E eu acho que no Bottoms parece que ela tá se encontrando mais. Eu acho que é um filme melhor. E ainda que eu não tivesse tanta expectativa, igual eu não tinha com Shiva Baby, eu já sentia que eu sabia mais ou menos onde eu tava entrando. E eu gostei muito. Eu gostei bastante, ainda que eu não tivesse visto gênero, trailer, não vi nada. Nem a sinopse direito eu tinha visto. Eu só tinha visto essa polêmica do título. E eu acho que até no Prime Video, atualmente, ele tá como Bottoms. Ele não tá como Clube da Luta para Meninas, nem Passivonas. Então, eles pegaram o título em inglês mesmo. Eu confesso até ter demorado um pouco para perceber a pegada do filme, porque eu tava achando estranho essa questão meio... Já entrando um pouco no filme, dessa meio absurdista que ela trouxe na obra. Mas eu acho que à medida que eu entendi, estava faltando eu pegar que essa era a ideia, eu acho que o filme ele vai melhorando, acho que ele cresce bastante. Mas aí a gente fala com mais detalhes ao longo do podcast.
Assim, a minha percepção ela é muito diferente, porque ele é um filme... A diretora, assim, o que ela já fez... Em Shiva Baby ainda eu tenho um pouco de conexão, é um tipo de filme que eu ainda me interessa. O Bottoms, o Thiago assistiu sozinho da primeira vez. Eu perguntei se ele gostaria de fazer episódio, ele disse que sim. Mas é o tipo de filme que eu evito, que eu saio correndo, assim. Se ele tá de um lado, eu vou pro outro. Porque é um tipo de filme que eu não tenho interesse, que não me pega, assim, que eu... Não sei, é tipo água e óleo, não combina comigo. E aí, me surpreendeu, até falando disso, assim... A gente vai falar do filme, eu vou falar o que eu gosto, o que eu não gosto. Não tô querendo queimar a pauta. Mas eu esperava algo diferente. Mesmo sabendo que seria uma comédia e tudo mais, eu esperava algo muito diferente. Acho que pelo que ela constrói em Shiva Baby, eu acho que ainda... Shiva Baby, ele é um filme que, pela época que ele foi lançado, ele é um filme que se tornou muito sério. Né? Eu acho que as discussões ali da Sugar Babies e de como isso estava sendo visto pela mídia no geral fez com que o filme ficasse muito sério. Eu acho que nem era a intenção tanto da diretora assim, sabe? Então ele chegou muito como um drama e aí ele entrou para uma categoria de nunca, raramente, às vezes, sempre. E aí agora com o filme o Bottoms, né, a gente percebe que, peraí, às vezes não é por aí. E até o Lucas me lembrou aqui do Boris, 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 que é um filme que até o Thiago não assistiu, eu assisti sozinho. E eu até... Aí ele meio que dá a mão para esse Boris, 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 sabe? E para esses filmes que estão saindo agora. Então, assim, até na hora que me acendeu isso, eu até pensei, não, peraí. Tem coisa para organizar aqui na minha cabeça para falar do filme e do que esperar da diretora em si, que eu acho que mudou para mim esse olhar que eu tinha para ela, né, de alguém que trabalhava dramas femininos de uma perspectiva muito diferente.
Só dizendo assim que eu pessoalmente, assim, eu gostei bastante do Shiva Baby, assim, e eu costumo gostar desse estilo de filme que é uma comédia, assim, uma comédia bem pensada, bem executada. Primeiro que eu gosto muito de comédias de maneira geral, né? Eu tendo a achar que esse é um gênero que às vezes sofre no cinema contemporâneo, talvez por um pouco por orçamentos, um pouco por produções. O estilo das produções hoje em Hollywood, e não só em Hollywood, mas no mundo inteiro, né? O fato, assim, de que muitas vezes assim, é difícil escrever e executar boas comédias, né? Parece que boas piadas e boas gags e tal, assim, é uma coisa que nem sempre envelhece bem, felizmente ou infelizmente. E tem um certo desafio, né, de você assim, fazer uma comédia que realmente seja impactante, né, uma comédia que, enfim, que tenha essa função de divertir, mas também que chame atenção por razões estéticas, razões de história, etc. Eu acho que esse é um filme, é um bom exemplo, Sugar Baby também é um bom exemplo de uma boa comédia. De novo, já a gente vai entrar em mais detalhes, né? Mas eu confesso que essa coisa do cinema de gênero de comédia, eu tenho sempre um nervosismo muito grande com esses filmes, porque na minha infância tinha vários filmes dessa pegada, desse gênero, que eu achava muito bons, e que foram, assim, entraram numa mini... Não gosto, não quero falar em extinção, necessariamente, assim, porque não entraram em extinção, né? São feitos ali, mas... De alguma medida, esses filmes caíram um pouco dentro do mainstream americano, mundial, etc. Então, é sempre bom ver esse gênero sendo, entre aspas, com muitas aspas, tá, gente? Ressuscitado aí. Então, eu vou ler a sinopse pra gente entrar em mais detalhes. Duas alunas não populares do último ano do ensino médio criam um clube da luta para tentar impressionar e conquistar líderes de torcida. Bom, então a gente pode falar aqui que Bottoms é um filme bem claramente assim, logo de cara, a gente percebe que as duas personagens, né, vão aí protagonizar uma comédia teen. E o filme já introduz esses dois interesses românticos às duas meninas, né? E o filme vai estabelecer essa dinâmica, né? De ser aquela coisa assim... O pôster do filme veicula isso, o trailer veicula que são assim, o clube da luta, né? Ou seja, o clube das meninas, que no contexto do filme é um clube da luta, mas poderia ser uma agremiação de meninas entre aspas feias, entre aspas impopulares, entre aspas assim, aquelas jogadas e tal, e até que as atrizes elas são até bem bonitas, né? Mas no contexto do filme, a diretora faz com que elas fiquem meio feinhas, assim, meio outsiders, né? Aquela coisa do outsiders, e ela glamoriza a personagem da Havana Rose Louie Liu e a personagem da Kaia Gerber, né? São, enfim, ela dá uma romantizada nessas personagens, ela dá uma... Romantizada talvez não seja a palavra, mas assim, aquela coisa das duas garotas mega populares, as duas meninas que vão chamar a atenção do colégio inteiro, né? E o filme vai assim, em alguma medida, ele me passa aquela noção assim de que tem um pouco da influência do tal do Heathers, aquele filme, que eu nem sei se tem tradução, acho que é Atrações Perigosas, ou Atrações Mortais, ou Caminhos Perigosos. É um filme que não teve, na época, distribuição no Brasil, mas hoje ele é tido assim, como um grande fenômeno teen, né? É o filme do Michael Lehrman, né? É um filme de 88, com a Winona Ryder, é um filme até meio experimental, por mais que ele, né, seja... em todos os sentidos, uma comédia teen, bem comédia teen. Ele é meio experimental, ele brinca com a linguagem, e eu acho que esse filme não é experimental como o Heathers foi, mas ele brinca com a linguagem, ele brinca com essa questão das consequências ruins, assim, da história. Ele é um filme que tem lutas, e tem humilhações, e tem violências, né? Então, ele brinca com a possibilidade de um final triste, né? Ele brinca com a possibilidade de pessoas, assim, realmente se dando mal no contexto escolar, o que me chamou a atenção. Mas o filme, realmente, eu achei que me agradou muito nas questões estéticas, nas questões das piadas. É um filme, sem entrar em tantos detalhes, assim, de maneira geral, ele me agradou bastante. Eu ri bastante no filme. A questão das músicas, a trilha feita pela Charli XCX, Eu achei que casou muito com a proposta do filme. E, enfim, eu achei um filme original mesmo, assim. Eu achei. Não achei. Não, quando eu falo filme original, eu não quero vender como a coisa mais original do mundo, necessariamente. Mas eu achei uma história bem interessante que me ganhou.
Pois é, Thiago, eu até acho interessante você falar que é um filme original e dizer que ele não é, tipo assim, a coisa mais original do mundo, porque eu, como, a cada vez mais eu tenho sentido que a gente está num período do cinema que ele é muito referencial. Eu acho que a gente constantemente vê novos lançamentos, inclusive filmes que fazem muito sucesso, que eles têm, na sua essência, alguma coisa de referência, de ficar voltando ao passado de alguma forma, ou querer falar sobre o passado. Acho que alguns blockbusters mais recentes, até tipo o Top Gun, né, que foi um filme de bilheteria gigantesca. Aí tem até o Spielberg voltando para a infância dele com o Fables. Então, assim, vários filmes têm feito isso. Acho que o Matrix, que é outro de outro gênero completamente diferente, são filmes que têm sido muito referenciais. E eu acho que o Bottas ele pega uma estrutura claramente convencional de um filme Coming of Age, ele insere vários clichês, dando uma roupagem totalmente diferente. E eu acho que ele conversa muito com a atualidade, ele conversa muito com essa geração, que eu não sei qual é, não sei, eu não sei a diferença entre milênio, geração G, C cedilha, não sei, eu realmente. Essa galera, os jovens de agora, né, mais jovens que a gente, especialmente, que é um filme de muita. De pegar essa história que é convencional, inclusive colocando esses elementos como o professor que é mentor, mas ao mesmo tempo que é um filme referencial, ele tem um caráter subversivo, porque ele não se assume como um filme Coming of Age em que as protagonistas vão ter um grande arco, ainda que esse arco exista. O foco, para mim, está muito mais na questão do humor, está muito mais nessas situações absurdas, e eu acho até que a violência escrachada. O Marshawn Lynch, né, que é o professor delas, que é o, acho que é Mr. G, sendo falando assim, cara, a cada três palavras que ele fala, quatro são um palavrão. Esses absurdos nas piadas, como, por exemplo, ele passar a odiar o feminismo enquanto toca Avril Lavigne no fundo, tipo assim, coisas que são completamente não reais e explosivas, não só dialogam muito com esse momento que a gente vive, desses hiperimpulsos, como. Quando você para pensar, é algo que faz muito sentido considerando a idade das personagens. Acho que a adolescência é muito sobre isso. E eu acho que é um filme que meio que, como você falou, né, dos filmes que morreram e agora ele está meio que ressuscitando, tem alguns filmes que eles saem no momento que eles precisam sair. É impossível imaginar que American Pie seria feito hoje. Superbad não sairia hoje. E coisas nessa pegada, né? O filme, ele não. Ele é atemporal, no sentido que a gente pode ver o tempo todo, mas ele tem meio que alguns têm a hora de sair e eles sempre vão ser um retrato daquele período de tempo. E eu acho que o Bottoms, a gente está no momento em que se tornou aceitável trabalhar temas como o feminismo, como a comunidade LGBT, de uma forma humorística e absurda para a gente refletir, ao invés de ser muito didático. Né? A gente tem filmes que tentam ser mais didáticos, como o Barbie. E a gente tem esse filme que simplesmente assim, esculhamba, tanto que elas falam, cara, eles não odeiam a gente porque nós somos lésbicas. Somos que nós somos lésbicas feias sem talento. Então, assim, ele te traz uma reflexão que eu acho que talvez seja bem um retrato de agora, em que a gente pode falar sobre esses temas sem talvez ser didático, mas sim incorporar essa questão da mensagem em um filme que, enquanto preocupado com a mensagem, ele tem uma escolha estrutural, uma escolha estética. Uma escolha de tom que permite com que você brinque com a temática. E eu acho isso um mérito muito grande. Eu acho isso, assim, uma das melhores coisas do filme. E só para complementar, caso as pessoas se interessem, o Heathers é o Atração Mortal, ele tá na MUBI, inclusive, para quem quiser assistir.
É interessante isso, né, que o Thiago e que o João Vitor falou, né? O João, logo no início, ele falou da coisa do esperar o filme chegar no que ele quer, né? E isso aconteceu comigo, porque eu começo, aí parece muito essa premissa típica de comédia adolescente, né? Duas adolescentes perdedoras que criam uma situação muito louca para tentar pegar alguém, né? É o Superbad, de certa forma, né? Então, vamos ver até onde vai. E aí tem a primeira cena do Clube da Luta, e que elas trocam supapos e é uma violência exageradíssima e super explícita. Opa, peraí, né? Isso aí vai para um outro caminho. E aí entra no absurdo da situação. E como o João falou, ele não se furta de fazer comédia em cima de uma série de coisas que são muito contemporâneas, de preocupações com a temática LGBT, com o feminismo. E ele transita muito bem entre todo esse senso de absurdo, né? E uma sensibilidade com esses temas, né? Ainda que há a mensagem, há a piada, mas há a piada sem rebaixar essas coisas. Porque o humor, em essência, é rebaixamento, né? Para você rir de algo, você está rebaixando. Mas ela não rebaixa o feminismo, ela não rebaixa a população LGBT, ela rebaixa outras coisas que estão ali em jogo. E nesse sentido, eu também penso junto com o Boris, 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 porque são dois filmes que pegam essa geração atual e como elas lidam com a série de pautas sociais e como essa geração se apropria, né, de pautas como o feminismo, a pauta LGBT, muitas vezes não para pensar uma transformação coletiva nessas estruturas, mas muitas vezes para obter benefícios ou se facilitar, né? Ou essa discussão de um sommelier de sofrimentos ou de opressões, que é o que acontece muito no Boris, 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 né? Eles ficam se acusando, não, mas você é isso, você é aquilo. E a Emma Selig satiriza isso aqui no Bottoms, né? De como a própria ideia delas criarem um clube da luta sobre a justificativa de empoderar as meninas quando elas querem pegar as meninas populares do colégio é um pouco disso, né? De pessoas que estão se apropriando de uma pauta não para esse empoderamento, para essa transformação coletiva, mas para seus fins, para seus benefícios. E é lógico, ela ridiculariza isso, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente chega nas cenas de luta e a gente tem essa violência muito brutal, que é, ao mesmo tempo, absurda e, portanto, cômica, mas, ao mesmo tempo, um pouco chocante, né? A gente percebe que as inquietações dessas personagens são muito genuínas, assim, né? Tem uma frustração, tem uma agressividade muito verdadeira que essas meninas estão colocando para fora. E nesse sentido, o filme não subestima ou não menospreza as consequências do patriarcado, ainda que trate isso como um senso de absurdo, né, que explode, como vocês falaram, no final, né, naquela cena de luta, que é impressionante. Assim, se você pensar de onde ela estava no Shiva Baby, né, um filme muito bem contido, como o João falou, né, que parece bem um esquema de curta-metragem, com pouco dinheiro, com a galera brother ali, e ela faz aquela longa batalha campal, né, com a câmera passeando, onde a gente nunca perde o senso de quem está onde, fazendo o quê, com quem... Né? E coisas absurdas acontecem, um cara é empalado com a espada, sabe? Do nada, simplesmente um maluco é empalado com a espada, e isso me impressionou também, né? Essa condução da ação, e me chama a atenção muito como ela caminha nisso, né? De fazer piada, fazer absurdo, mas ao mesmo tempo reconhecer que essas experiências são genuínas, né? Que esses sentimentos de abuso, de inadequação dessas personagens, então, ao mesmo tempo que ela parodia, né, essa imaturidade, essa impulsividade, essa coisa de reagir de maneira muito veloz e impensada, ela entende, né, o tormento, o senso de inadequação da adolescência de uma geração contemporânea. Vocês falaram do Marshall Lynch também, é um cara que ele é ex-jogador de futebol americano, começou a aparecer como ator. Eu nunca tinha achado nada dele interessante antes, mas eu acho que cabe aqui, nesse filme, essa abordagem dele também completamente absurda, entre querer ser aliado e odiar o feminismo, assim como o menino que faz o líder dos jogadores de futebol, né, que ele gira a canastrice no nível 11, assim, né, e é a paródia da paródia do hétero top de futebol americano, ao extremo, assim, a um extremo tão grande que perigaria perder a graça, mas não perde justamente por todo o absurdo, como a cena da bomba, né? Que a menina vai lá, ah, não, botei uma bomba. É, beleza, tem uma bomba aí, ah, tá, vai explodir. E aí, do nada, o bagulho explode e você fica, não, peraí, como assim? Não era comédia adolescente? Agora a galera tá explodindo coisas na Vera? E como ela transita com isso de maneira muito orgânica, na mão de alguém menos hábil, isso seria uma bagunça tonal absurda, assim, né? Pareceriam vários filmes em um, e na maneira como a Seligman conduz, parece um todo bem coeso, assim.
É, lembrei também daquele Espontânea, de 2020, eu acho. Também era um filme bem terror comédia, e que os adolescentes explodiam assim, o tempo inteiro. Então, eu acho que essas correlações elas são interessantes. Até no meio da tarde eu mandei uma mensagem pro Thiago pensando assim, nossa, isso é o Meninas Malvadas de uma nova geração, né? E é realmente isso, assim, que eu fiquei pensando é que as relações de poder dentro de uma escola, elas mudaram. E mudaram os personagens oprimidos e como existe a opressão, como é a opressão de fato. E a gente percebe que esses personagens que estão nesse lugar de opressão, eles são muito mais, eles se colocam naquele lugar também até certo ponto, sabe? Assim, tem muito essa noção, essa psicanálise da coisa de do que é o fracasso, de como vencer o fracasso. De não, tudo bem, aqui a gente é fracassado, mas em outro lugar talvez a gente não é, entendeu? Eu sou fracassada, mas existe uma autoestima ali o tempo inteiro naquelas meninas, e como elas desenvolvem uma personalidade própria, por mais que nem todas aparecem muito em cena e tudo mais, existe um diferencial em cada uma, sabe? Não são só dois grupos das nerds e das gostosas, nem nada do gênero, assim, existe algo diferente em cada uma. Então, eu acho que isso é bem desenvolvido até na escolha de, tipo, de uma ser lésbica e a outra não, e ter certeza disso, sabe? Não é aquele personagem que fica em dúvida ou que se questiona, não, aquelas meninas, elas são muito seguras da sexualidade delas, dos temas que seriam polêmicos para uma geração anterior. Né? Então, eu acho que essa relação com sexualidade, com bullying e tudo mais, ela é muito diferente. E para nossa geração, ela já é estranha, né? Então, por isso que eu acho até que quando a gente comentou de Chiva Baby, eu acho que a interpretação foi diferente, porque o público ainda não estava maduro o suficiente para entender aquelas relações. Do mesmo jeito que virou um escândalo as questões das Sugar Babies e tudo mais. Acho que o filme ele caiu nesse lugar. E aí a gente vê Bottoms, não teve, né, uma super estreia, enfim, ainda é um filme relativamente independente. E aí a gente vê como esse filme ele tem essa interpretação. Eu acho que ele é um filme que vai ficar mais popular com o tempo, principalmente estando no Prime, e aí vai passando de boca em boca, assim. Acho que com o tempo ele vai crescer bastante, justamente por essa identificação, assim. Acho que é uma geração que não se conforma com um lugar inferior, assim, de inferioridade. É uma geração que não se conforma com isso, né? Então, filmes assim, essas questões de adolescência, elas vão aparecer mais e mais dessa forma um tanto quanto espontânea. De fato, assim, de falar que esses personagens que há um tempo atrás eram renegados ao fracasso total, agora eles estão num lugar com os outros, assim, tá todo mundo mais ou menos na mesma merda. Alguns têm um problema X, os outros têm o Y, mas essa estrutura de selva, savana ali, de predador e presa, ela se movimenta muito mais, né? Uma hora um tá em cima e o outro tá embaixo, e isso, essa troca acontece independente da sexualidade, independente de status ou de qualquer outra coisa dentro daquela sociedade.
É interessante, Larissa, você falar dessa mudança da dinâmica mesmo, né? Que é também uma preocupação muito contemporânea, né? Com a diversidade, e que esses personagens, principalmente se a gente pensar essas duas protagonistas, né? As lésbicas pouco populares, seriam restritas a um estereótipo caricatural grosseiro e altamente preconceituoso, né? E como você coloca, elas agora estão ali junto e misturada com o resto, né? E elas não são definidas meramente pela sexualidade, assim como outros personagens não vão ser definidos pelo gênero ou por outras coisas. E é nesse sentido que eu falei também que o filme tem uma sensibilidade muito interessante. de perceber isso. Apesar de toda comédia, apesar de todo absurdo, ele nunca reduz, né, na maioria dos casos, esses personagens a só um traço, né? A só a lésbica, a só a perdedora, a só a nerd. Elas têm questões ali, né? E no meio do absurdo, eles sabem encontrar os momentos para chocar, para impactar, né? A cena que a... Eu me esqueci o nome da personagem, que ela é tapeada pelos jogadores e é colocada para lutar com um cara bombadão, né? Ali não é engraçado, uma violência exagerada, mas que te choca, né? Você sente ali o peso da violência em cima da menina, né? Você, pô, não, essa menina apanhou sério, isso aí não é engraçado. E não é feito para ser engraçado mesmo. E não destoa do filme.
Não, sim, eu acho que essa violência, a violência que ela tira da parte psicológica, ela coloca nessa parte gráfica, porque as pessoas, elas aceitam muito mais a violência gráfica do que ela vira comédia, né? Do que se fosse uma violência pesada ali de adolescente, que aí ia voltar pro drama, que foi o que aconteceu com Shiva Baby, né? Então, eu acho que essa violência que ela coloca super gráfica, com bomba, soco, sangue e tudo mais, é porque ela sabe que, enfim, a gente sabe que a aceitação da violência física, ela é muito maior, principalmente quando ela é escrachada assim, gráfica, do que o drama em si da violência do dia a dia, que é ser adolescente, né? Assim.
E eu acho isso muito legal mesmo, né? Especialmente o que o Lucas falou, né? Que as personagens nunca são reduzidas a especialmente a sexualidade, né? Os dramas dela, ainda que girem em torno disso, não é isso que as definem, né? Por exemplo, a PJ, né? Que é a personagem da Rachel Sennett. O problema dela, tipo assim, é que ela é uma pessoa que tá sempre, pô, brigando, ela tá sempre na defensiva. Não é simplesmente, ah, eu não consigo a garota que eu quero. Isso é um elemento, mas tem muito mais camadas, né? Tanto que até tem meio que assim, eu vi umas pessoas reclamando que o filme não desenvolve bem os personagens, o que, assim, eu não concordo muito, porque eu acho que os personagens que não têm nenhuma camada são, por exemplo, os jogadores de futebol americano, né? Que eu até acho... Eu achei brilhante que eles estão sempre com uniforme. Então, tipo assim, o cara é uma espécie de Pokémon, sabe? Ele só repete o nome dele e fica tipo, Jeff, 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 e andando por aí com a uniforme do time. E é isso, porque ele não precisa de desenvolvimento. Ele é apenas isso. E esse absurdo, né, também pode ser um pouco da forma como elas percebem, né, esse mundo. Né? Tipo assim, pô... Para elas, não importa, até porque, por elas serem lésbicas, não existe um fascínio, não existe um interesse no jogador lindo, não sei o quê. Apenas é uma grande baboseira, uma grande estupidez. E eu acho que mostrar tudo isso através dos olhos delas é uma coisa que gera muito mais empatia. E a violência também, eu acho que ela choca mais, porque a gente está falando de mulheres. Né, eu acho que a gente não está acostumado a ver, pô, a mulher levando uma bicuda na cara, saindo sangrando, ela saindo no soco, dando empurrão, empalando o cara. Tipo assim, a gente não está acostumado com isso. Então, parte do choque e desse sorriso meio amarelo que a gente dá depois, eu acho que é justamente porque são mulheres. E entender isso e usar isso para construir toda a narrativa, eu acho que é o que faz o filme ter funcionado tão bem. Né, eu até falei, né, no começo que eu tive um pouco eu demorei um pouco para entender a pegada do filme, porque eu tava achando estranho, eu tava achando que ele tava com um tom esquisito, porque eu acho que a gente fica acostumado a ver histórias realistas, ou tentando ser realistas, coisas que puxam menos para o mundo fantasioso, né? Acho que a gente pode não dar fã do gênero fantasia, mas uma coisa mais fora da nossa realidade. Só que pensando agora, enquanto a gente conversava, o filme nunca escondeu isso. Eu que estava viajando mesmo, porque até a cena do atropelamento no começo do filme já deixa tudo muito claro. Assim, é um monte de emoção à flor da pele, todo mundo gritando, só que ninguém se machucou e o cara chorando porque o carro triscou no joelho dele. E eu acho isso muito bonito, sabe? A gente vê um filme que se abraça do jeito que ele é, desde a primeira cena ele se coloca como essa coisa absurda, e tá tudo bem, cara, se você não gostou, se não... Tá tudo bem, ele nunca escondeu, ele nunca tentou parecer uma comédia elevada ou uma pós-comédia, ele simplesmente abraçou o absurdo e foi com isso. Eu acho isso muito legal, eu acho realmente bonito isso, tipo assim, acreditar nessa ideia e que o público vai entender. E o público entendeu, tanto que eu concordo também com a Lara. Eu acho que é o tipo de filme que no boca a boca vai ganhando espaço. Eu mesmo já recomendei o filme para você. Eu estou falando, falei desse filme, falei do Crescendo Juntos, que eu acho que é o tipo de filme que acaba no boca a boca crescendo. As pessoas vão ouvindo falar e fica curioso, aí vê, aparece no recomendado. E eu acho isso muito legal também.
Eu queria falar um pouco do personagem do Marshawn Lynch, que, de novo, é muito engraçado ter sido... Quem diabos é essa pessoa, né? Aí eu fui buscando, assim, dos vários comediantes afro-americanos, negros, que você tem nos Estados Unidos, em Hollywood, assim. Gente, quem que é um comediante negro, assim, tem essa, sei lá, esse porte, assim? Eu fiquei pensando nisso e tal, né? Aí depois que eu fui ver, assim, gente, é o Marshawn... Aí, ué... É um cara que não é ator, né? Ele, enfim, é um jogador de futebol americano dos mais imponentes, né? Para quem gosta de futebol americano, dos mais imponentes, o famoso trator, né? Que, assim, devorava todo mundo e todos, né? Durante a sua carreira como running back do Seattle Seahawks. É um verdadeiro, né? Arrasa quarteirões aí que dessa nossa geração da NFL, né? E o personagem dele ilustra um pouco dessa pegada do filme, de ser um filme, eu vou colocar entre aspas aqui, pós-feminista, no seguinte sentido. Ele é um filme, outro filme que eu acho muito bom, que é o Bela Vingança, da Emerald Fennell, que são dois filmes que são feitos tendo em mente a questão do feminismo hoje em dia. E como um filme desse não chega ao público, não chega ao público assim, de maneira inocente. Ele chega ao público, né, uma vez que nos anos 2000, na primeira década dos anos 2000, esses temas como feminismo e uma discussão maior sobre sexualidade foram colocados em pauta e houve uma reação, né, de vários lados, né, não só uma reação conservadora, mas houve uma reação de vários lados, né, desses temas estarem em voga, né, no debate público, na arte, na cultura, de maneira geral, assim, houve muito essa questão aí de temas sociais, temas feministas estarem em discussão, né, e no nosso caso, isso foi mais visto na saga do Mitsu, né, que é o que a gente conhece como Mitsu, onde teve uma reação muito forte, né, à questão de acreditar em mulheres, né, quando elas fazem a acusação e tal. E o Bela Vingança é um filme que conversa com essa noção de que é um feminismo que não está só simplesmente colocado, ele é um feminismo que conversa com algo como uma reação, né, que em vários sentidos é conservadora, mas nem sempre é conservadora, né, uma reação a essa mudança aí das normas sociais ao longo dos últimos 10, 15 anos, né? E eu acho interessante, né? Porque o filme é uma comédia, ele não é sério, né? É diferente do Bela Vingança. Quer dizer, o Bela Vingança também não é, entre aspas, sério, né? Ele é um filme de, enfim, de absurdos e etc, né? É um filme que trabalha essa questão. Mas o Marshawn Lynch é esse professor, assim, que ele, em vários momentos do filme, ele verbaliza essa questão: eu odeio mulheres, para que servem mulheres? Mulheres só servem para atrapalhar. Não sei o que, eu sou um aliado, mas eu era um aliado, agora eu não sou mais. Então, essas questões são sempre muito cômicas, né? Mas elas têm esse veio na realidade, né? Elas têm esse pezinho em questões reais, né? Em questões que a gente vê no dia a dia, entre aspas, assim, no dia a dia da nossa cultura, né? No dia a dia da nossa discussão pública, entre aspas, falando. E para mim, o personagem do Marshawn Lynch é quem melhor simboliza isso, né? Mas não só isso, né? É a questão também das piadinhas evocando, isso aqui era muito primeira onda do feminismo, isso aqui era muito segunda onda do feminismo, né? E eu acho que esse uso do filme acaba gerando algo interessante, porque ele é um filme que com certeza debate feminismo, assim, como vocês falaram, ele conversa com relação a essas violências que as mulheres sofrem, mas ele faz isso de maneira zero didática e zero, assim, querendo envergonhar ninguém por não concordar, né? Então, é um uso que eu acho que cai bem, assim, se você, por acaso, não concorda com as pautas feministas hoje em dia, você não sai desse filme achando que o filme te colocou nenhum absurdo na sua cabeça, né? Ele é um filme que usa isso a seu favor. Então, isso me chamou a atenção, me lembrou, de novo, me lembrou Bela Vingança, que é outro filme que eu acho que faz isso de uma maneira bem interessante, né? E isso, tudo isso faz o Bottoms ser um filme de seu tempo, assim como Bela Vingança era um filme de seu tempo, e tantos outros são filmes de seu tempo, né? De uma maneira sincera, e não assim, como alguns, sabe, filmes de super-herói, que usam uma ou outra piadinha ali só para, ah, não, isso aqui foi um tweet que eu vi ali num certo dia, e aí eu escrevi essa piadinha no filme de maneira bem porca, assim, e tal. Então, acho que o filme, ele usa isso muito bem. Isso me agradou ao longo do filme, sabe?
Não é que nem os filmes da Disney, né, que botam um casal lésbico ou gay se beijando por 2 segundos para poder cortar na versão que sai nos países que não pode, né? São coisas que são essenciais para os personagens, essenciais para o desenvolvimento da trama, ao mesmo tempo que isso não é a única coisa que os define, né? Eu acho que é legal ver isso, sabe? Eu acho que a gente essa é uma discussão que já foi feita muitas vezes, provavelmente aqui nos Supercuts, em vídeos, em coisa, de que a temática não sustenta o filme, né? Mas ainda assim, é legal ver como é possível trazer toda essa temática de uma forma que, tipo assim, é um filme bom e tem essas mensagens boas lá. Não é um filme que se sustenta porque, pô, o filme é feminista, logo ele é bom. Não, é um filme que é muito bom, que traz essa mensagem no seu cerne. Porque é isso, sem isso, esse filme não poderia ser da forma que é. E eu acho, assim, pô, acho que isso é o mais importante dele trabalhar essas temáticas, né? Porque é parte do filme, é essencial. Você não consegue separar um do outro, você não consegue cortar as partes lésbicas para fora do filme. Senão nada faz sentido.
Ela faz uma piada lá com a Bell Hooks, né? É Bell Hooks o sobrenome dela.
Ela diz, ah, por que que eu precisaria ler Bell Hooks, alguma coisa assim, né?
Sim, e isso é legal, porque assim, elas fazem o clube, e, enfim, elas estão fazendo aquilo tudo e não tem essa justificativa teórica, né? Em nenhum momento não tem. Assim, a maior justificativa teórica é a gente fez um clube para pegar as meninas a princípio, e aí a gente usa um filme do David Fincher de teoria aqui da brincadeira, e aí, enfim, aí vai citar a Bell Hooks lá no final para e é isso, sabe? Acho que ela brinca muito com essas a seriedade desses tópicos e o quanto para essa nova geração as coisas não são como a gente vê, como a gente percebe e como a gente foi obrigada a lidar com mais seriedade para ser levada a sério de fato, né? É uma geração que não precisa disso.
E é legal, você falar isso e isso que o João falou, né, dessa discussão, ao redor da crítica de, ah, vamos julgar o filme pela moralidade política, né? Ah, se é feminista tem que ser bom, né? Não é por aí, né? E ela brinca um pouco com isso e brinca no modo como a indústria se apropriou disso, né? Ah, se você disser que esse filme com temática feminista é ruim, então o machismo venceu. Porque a indústria absorveu isso como uma proposta de venda, né? É só ver a discussão lá do Pequena Sereia com a Halle Bailey, né? Que, ah, se você falar mal do Pequena Sereia, o racismo venceu. Pô, não é assim, né? Mas por que que se criou essa impressão? Porque a Disney, né, e vários grandes estúdios usam essa pauta da representatividade, da igualdade, como uma maneira de vender o filme, né? Olha, nós estamos aqui preocupados com a igualdade. Não, você está preocupado em vender ingresso, né? É legal que tenha diversidade, é legal que se discute, mas também não dá para aceitar qualquer produto que faça isso cinicamente. E a própria ideia delas construírem um clube da luta, dizendo que vão empoderar as meninas quando elas só querem dar uns pegas em alguém, é quase uma sátira disso, né? Dessa comercialização ou capitalização, né, de pautas políticas para ganho próprio. É legal isso que o Thiago falou do Marshawn Lynch, né? O sujeito comum tentando de alguma forma alcançar o espírito cultural, então ele vai de um extremo a outro o tempo todo, porque as coisas mudam muito rápido. E aí eu penso que toda essa natureza hiperbólica, né, uma caricatura extremada, funciona justamente porque tem um pé na realidade, né? Porque se tivesse completamente desconectado de qualquer realidade social, política, etc., a gente não colaria, né? O personagem do Marshawn Lynch funciona porque a gente está lidando com as pessoas que têm dificuldade de se adaptar a essas mudanças. A mesma coisa o jogador de futebol, né? O cara que está ali o tempo todo com o uniforme, falando o próprio nome e tal, né? Todo mundo conhece na escola ou conhece no prédio, no bairro, um hétero topzera padrão básico que se define por uma coisa, por ser bom no esporte, ou por ser malhado, ou por ser bonito. De novo, não no extremo do personagem do filme, mas tem alguma coisa ali de algo que dialoga com o nosso cotidiano, e é por isso que esses personagens são tão engraçados, né? Porque a gente reconhece nele esse exagero, do nosso cotidiano.
E eu acho também interessante que tem isso, né? Até quando fala do... Ah, fazendo não sei o quê, tem uma personagem que é a que não aguenta mais o padrasto botando ela pra ver filme, né? Pô, ela é tipo, simplesmente a cinéfila. Ela fala, ah, eu adoro David Fincher, não sei o quê. E eu acho que é legal que seja o Clube da Luta, né? A grande referência, né? Assim, a referência mais imediata, mais óbvia. Porque o Clube da Luta é um filme que foi visto, e ainda é por muita gente, como um filme que exalta a questão da masculinidade, um filme que exalta o ser homem, o da porrada. E aqui, na verdade, a gente está vendo um filme que exalta a mulher e ela encontrar os seus espaços através da porrada de forma cômica, de forma satírica, né, de humor. E até mesmo faz, pô, espero que faça, quem não percebeu, ainda olhar para o Clube da Luta com esse olhar, de que, na verdade, também é um filme que satiriza quem recorre à violência, quem tem essa mentalidade. Que a gente pode usar a masculinidade tóxica como um resumo, né? Como um termo para resumir a parada toda. E eu acho bom, foi uma escolha muito interessante, acho que só para fazer esse parênteses aqui.
Né? E é legal você citar isso, porque Clube da Luta é um dos filmes que as pessoas mais gostam por razões erradas, né? De tipo, ah, é isso, você vê coach citando Clube da Luta, como cita o Lobo de Wall Street também por razões erradas e não entendem que Clube da Luta é uma sátira também, é isso, né? Os caras estão ali trocando a porrada porque eles não sabem lidar com os próprios sentimentos, né? No fim das contas, o cara implodiu o capitalismo porque ele não conseguiria admitir que ele estava apaixonado pela Marla, né? É isso, o cara fez aquilo tudo só para conseguir ter coragem de pegar na mão dela no final.
Eu dei no meu Letterboxd, eu dei um 8. É um filme que realmente me divertiu. Eu achei interessante as escolhas estéticas. É impressionante como, para mim, a Rachel Sennett tá dois em dois para mim. Dois filmes, duas atuações muito legais e duas performances cômicas muito interessantes. E é até engraçado essa questão da idade das protagonistas, assim, né? As atrizes são muito mais velhas que as protagonistas. Até nisso, o filme se assemelha um pouco aos anos 90, né? Mas é isso, assim, eu acho que é uma comédia teen muito bem executada, bem pensada também, e vale aí o meu 8.
Originalmente eu tinha dado 3,5, mas eu tava assim, né, naquela dúvida, pô, 3,5, 4, né, que seria o 7 e 8, e pensando aqui, eu até acabei de mudar aqui no meu Letterboxd, eu mudei para um 4. Acho que quanto mais eu penso no filme, mais eu gosto. Quanto mais eu lembro de determinados momentos, quanto mais eu reflito no conjunto, é uma obra que me agrada mais. Gostei bastante.
Eu também vou nessa, né? Quando eu coloquei no Letterboxd, eu botei 4 estrelas, 8, né? Que lá no site eu trabalho também com 0 a 10, então eu coloquei 8. E é isso, né? Eu acho um filme muito interessante, né? como ele lida com temas espinhosos, com um senso de humor completamente absurdo, mas ao mesmo tempo não menosprezando essas pautas, essas lutas, como ele traz olhares interessantes para essas personagens, como a diretora, né, conduz esse caos, às vezes, essas cenas de ação muito loucas, que são, é isso, né, uma coisa completamente diferente do que ela fez em Shiva Baby. Né, um filme numa casa, num espaço muito pequeno, com planos, né, panorâmicas e tal, movimentos laterais, mas nada nesse escopo, né, de profundidade de campo, com muita coisa acontecendo o tempo todo, né, me chama muita atenção isso. É curioso o Thiago falar da performance cômica da Rachel Sennott, né, e a Larissa ter falado que na época do Shiva Baby muita gente tratando a sério, e eu sempre vi Shiva Baby como uma comédia, assim, né, uma comédia meio de constrangimento, uma coisa meio segura a onda do Larry David, assim, né, aquela situação social desagradável, e a graça emerge, né, do desconforto generalizado das pessoas naquela situação bizarra ali, né. E é isso, né? Eu também gosto muito dela lá no Shiva Baby e aqui, né? Como essa personagem que é guardada, né? E que, de certa forma, todas as personagens têm, né? E é daí que elas externam na violência, né? Uma série de sentimentos e frustrações gravados. Mas é isso, eu acho um filme muito bacana, que ele pega uma premissa que seria básica, mas não vai para o básico, né? Ele não segue o livrinho de regras e joga o absurdo para levar em direções bem inesperadas e bem interessantes.
Nossa, eu dei 5 no Letterboxd, né, que é 2,5. Mas, assim, pelo bate-papo, acho que dá para eu consigo subir para 6 essa nota, né, pela percepção de vocês e tal. Realmente, até fica parecendo que eu sou maluca, né, que eu falei bem do filme e tal, mas a nota é baixa. Mas é porque, assim, não tem como... Toda vez eu falo isso, não tem como eu dar uma nota sem base de comparação. E, assim, realmente o tema adolescente e tudo mais me afasta muito do filme. Então, assim, não tem como essa nota de preferência. Aí ela vai, ela cai por conta disso. E eu realmente acho que Shiva Baby é um filme melhor. Então, também tive essa comparação aí. Mas vamos ver, né? Quem sabe com o tempo eu fique menos ranzinho. Bora para as nossas indicações?
Vamos!
Bom, eu tenho basicamente duas indicações, né? A primeira é o Quiz Lady, né? Que é uma comédia que chegou recentemente na Star Plus com a Awkwafina e com a Sandra Oh. Ele circulou em festivais e tal, e aqui chegou direto no streaming. É um road movie bem, bem típicozinho, assim, né? Aquele filme feito para você se sentir bem, mas a química da Awkwafina com a Sandra Oh, né? Como essas duas irmãs que estão ali viajando para levar a personagem da Awkwafina para participar de um quiz show, né? Que ela é viciada em quiz show e tal, um programa de perguntas e respostas, é uma dinâmica muito... muito afetuosa, assim, muito verdadeira, e acaba te conquistando. É um filme bem bacaninha. E uma outra indicação, talvez um pouco atrasada, porque só agora eu fui ver, apesar de muita gente na internet falar dessa série documental há muito tempo, que é Vale o Escrito, da Globoplay, sobre o universo do Jogo do Bicho. E eu demorei para assistir, eu comecei a assistir semana passada, e é algo... É surreal, assim. Tipo, são histórias sobre a criminalidade no Rio de Janeiro... E que se um roteirista colocasse num filme de ficção, as pessoas iam dizer que era muito implausível, ou que era muito absurdo, ou que é muito exagerado, mas é vida real. E a gente não entende só a história do Jogo do Bicho, né? Mas uma história da política e da cultura do Rio de Janeiro. Porque sem o Jogo do Bicho não existiria a política tal como é, o carnaval tal como é, e uma série de coisas. Então essas são minhas duas recomendações.
Bom, a minha primeira recomendação é de um dos maiores cineastas vivos americanos, de todos, né? Mas ele é americano, que é o Clint, que é brilhante, genial. Só que eu não vou recomendar nenhum dos filmes que são tidos como os melhores dele, eu vou recomendar um filme menor, que eu vi esse mês, que foi o Richard Jewell, o caso Richard Jewell, que eu gostei muito. Eu fui sem nenhuma expectativa, mas eu acho que é um filme que resume tão bem, mas tão bem, essa fase dele trabalhando, né, com esse personagem do o herói americano ser, nesse filme, o americano médio, né, que, na verdade, o que mais representa o lado bom dos Estados Unidos são as pessoas e não as instituições, não essa coisa meio corrupta, essa a máquina que se tornou. Achei um filme muito bonito mesmo. O menino... Como é que é o nome dele? O menino Paul Walter Hauser tá... Cara, ele tá muito bem no filme, ele mostra assim, uma vulnerabilidade tão grande, sabe? Uma inocência no olhar dele. Eu acho um filme muito bonito. E o outro é de um dos melhores diretores em atividades, e esse não é americano. É um filme que não tem episódio no Supercuts, mas é de um cara que eu sei que o Thiago e a Larissa gostam, que é o Christian Petzold, é o A Fire, é um dos melhores filmes do ano. Eu até arrepiei aqui pensando no filme, é um filmaço, filmaço, tá entre os meus favoritos. Eu acho que é o filme... É um diretor que trabalha muito com melodrama, eu acho que o A Fire, ele é como se fosse um ensaio sobre o melodrama. Eu tive a oportunidade de ver no cinema, não sei se ainda tá no cinema, mas é um filme simplesmente maravilhoso, é lindo, assim, os últimos 15 minutos desse filme só não são o melhor final de filme desse ano, porque existe Assassinos da Lua das Flores, mas é lindíssimo, eu recomendo demais, é uma obra sensacional.
Bom, pessoal, eu vou indicar um filme que eu vi recentemente, que estreou alguns meses na Netflix, dirigido pelo americano Joel Taylor, né, um filme que se chama Clonaram Tyrone. É um filme que eu não dava muita coisa, eu estava na Netflix, etc. Mas eu me diverti bastante, assim, ele até demora para pegar no tranco, mas ele é um filme bem de gênero, assim, bem de uma mistério, uma ficção científica que envolve uma conspiração do governo para, assim, sei lá, lavagem cerebral de pessoas negras num bairro americano. E o filme tem essa pegada de uma comédia, ficção científica, e por aí vai. E ao longo do filme, ele trabalha muito com entre aspas, molejo, assim, do cinema negro americano, né, que é a questão das falas, a questão da forma como eles se referem uns aos outros, né, e ele usa isso como orgulho, assim, a questão das músicas, dos carros, dos personagens, né. O Jamie Foxx faz um cafetão e o John Boyega faz Star Wars, né? John Boyega faz um traficante, né? E a outra, Tiona Paris, faz uma prostituta. Então o filme brinca com esses estereótipos do Black Exploitation e brinca com uma tradição de cinema negro de uma maneira que eu achei muito satisfatória e uma história até bem pitoresca, assim. O filme que ele é bem estranhozinho, assim, que é muito engraçado e bem esotérico. Eu realmente gostei, assim, é um filme muito interessante. E eu não esperaria que fosse um filme de Netflix, entre aspas, assim. Eu acho que vale a dica, assim, é um filme, de novo, ele demora a pegar um pouco no tranco, porque ele começa meio devagar, assim, você não sabe muito bem para que lado que ele vai, e depois que você vê que ele vai para essa coisa da trama de missão de ficção científica que envolve lavagem cerebral, etc. O filme vai tomando as caras e vai se tornando bem divertido. Então essa é a minha dica do dia. E muito obrigado aos ouvintes, né, que nos ouviram por mais um episódio. Mas o espaço agora é do Lucas e do João Vitor, porque eu preciso que eles deem os jabás dele, onde vocês podem acompanhar o trabalho deles, né? E por favor, muito, muito obrigado ao Lucas e ao João Vitor por terem participado. Então, por favor, ouvintes, lembrem de, né, prestigiá-los nas redes sociais e onde vocês puderem prestigiar o trabalho deles.
Bom, eu queria finalizar agradecendo pelo convite. Foi um prazer estar aqui de volta na mesa, um prazer ter a companhia do Lucas pela primeira vez também. Muito bom falar de filmes bons. E eu tenho um canal no YouTube, que é o Cena Pós-Créditos, arroba Cena Pós-Créditos com dois S's no final, porque já tinham tomado o outro. E eu falo de filmes lá, eu brinco de falar no meu Instagram e eu comento de vez em quando no meu Letterboxd, que os dois são arroba JV Carreira. É isso, gente. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui e até a próxima.
Bom, primeiramente, mais uma vez agradecer a Thiago e Larissa pelo convite, saudar o João Vitor pela conversa, prazer em conhecê-lo, cara. Vocês podem me encontrar no site Rapsódia Boêmia, né, www.rapsodiaboemia.com. Eu tenho página do site no Facebook, no Instagram é arroba boêmia rapsódia, sem acento, e replico tudo no meu Twitter, né, que é arroba lravazano. Né, vocês colocarem Lucas Ravazano, vai aparecer meu nome lá. E é isso, galera. Valeu.
Primeiro, agradecer, muito obrigada, Lucas e João Vitor. Foi um prazer ter vocês aqui mais uma vez. Agradecer aos ouvintes que chegaram até aqui. Pedir para quem não segue o Supercuts ainda nas redes sociais, seguir a gente por lá: Twitter, Instagram, Supercuts Pod em todas as redes. E quem puder também avaliar o Supercuts lá no Spotify. Enfim, a gente nunca lembra de pedir essas coisas aqui. Mas hoje, como teve o Rapid lá, e enfim, eu lembrei de. Hoje também eu estava ouvindo podcast, e aí eu vi o quanto a gente é ruim para fazer publicidade aqui. E é isso, gente. Eu espero vocês lá para dúvidas, comentários e sugestões. E até a próxima.
Your enemies closer.
The force will be with you.